Thank you. mais ser os mesmos, Jesus. Nós queremos ser como você e nós entregamos a nossa vida no seu altar hoje, diante dos teus pés, para que você faça de nós o que você quiser, Senhor. Nós viemos aqui para nos entregar a você completamente, Jesus. Nós pertencemos a ti, Senhor. Tudo que nós temos é seu, Senhor. Todo o nosso tempo é seu. Toda a nossa vida é sua, Jesus. Aleluia, Jesus. Nada é mais importante para nós do que você. Você vem em primeiro lugar, Jesus.
Thank you. Acaba perdendo a noção do que realmente significa esse momento. Eu vou ler aqui uma passagem na Bíblia, se você não quiser abrir, não precisa, que é em Marcos 10, 17, quando o jovem rico vem e fala para o Senhor, para Jesus: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" E Jesus lhe disse: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, né? Como que você vai ter a vida eterna? Você já sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe." Ele, porém, respondendo, lhe disse: "Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade." Então, Jesus fala: "Você está buscando então algo mais?" E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: "Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me." Então Jesus viu que ele estava querendo algo a mais. E Jesus falou: "Olha, do jeito que você está, a gente vai ter uma mudança, né, de aliança. Vocês vão, todas as pessoas vão poder ser filhos. Então, o que você vai precisar fazer, então? Você vai precisar deixar tudo o que você tem e me seguir, me buscar em primeiro lugar. Porque eu que vou te dar a vida, Né? Então, Jesus falou isso para ele: você realmente quer me seguir? Você realmente está procurando algo mais? Então, é assim que você vai ter que proceder de agora em diante. Você vai ter que deixar tudo que você tem, que Jesus viu que para ele, na lei, a pessoa não precisava amar, ela tinha que cumprir a lei para ela ser abençoada por Deus, porque não tinha nem como eles amarem. Né? Então, a pessoa tinha a lei para dizer que você não podia roubar minhas coisas, mas também para me proteger de eu ir roubar suas coisas. Então, era para isso que a lei servia. Na verdade, o que ele estava fazendo era seguir a lei, não significa que ele estava fazendo por amor. Né? Ele não estava fazendo tudo aquilo por amor, ele estava seguindo a lei porque era a única maneira dele ser abençoado. Ele tinha que seguir aquilo que os mandamentos falavam e assim Deus podia abençoar ele. Então, Jesus estava falando, agora, para você ser abençoado, não é para você seguir a lei. A lei acabou. Agora, você tem que me seguir, você tem que ser como eu sou, você tem que deixar tudo que você tem como prioridade, tem que vir depois. Eu tenho que vir primeiro na sua vida. E aí, no versículo 22, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, ele achou mais importante ficar com o dinheiro dele, com o que ele tinha, do que seguir Jesus. Sendo que, na verdade, se ele deixasse tudo o que ele tinha, ele ia ter muito mais, né? Porque Jesus ainda nem falou para ele, vai, vende tudo o que tens e dá para mim. Não, Deus não precisa do dinheiro, do nosso dinheiro. Ele falou, dá para os pobres. Muitos pregadores vêm e falam, você tem que dar para mim. Né? Se você não der, você vai ser amaldiçoado. A maldição veio com a lei. Nós não estamos mais na lei. Então, não tem maldição. Agora é uma condição, é uma comunhão com Deus. Nós somos filhos, herdeiros. Então, era isso que Jesus estava querendo passar para ele. Porque, na verdade, os discípulos tinham dinheiro. Né? Eles vieram de famílias que tinham negócios. Então, eles estavam errados porque eles tinham dinheiro? Não. Mas você tem que seguir a Deus em primeiro lugar. E aí você vai ter tudo o que você precisa. Então, vamos ver aqui o que Jesus, que Deus fala em Romanos 11, 33. Só para terminar. Olha só o que é a nova aliança. O que é ser herdeiro, o que é ser filho. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Então, por que você precisa dar primeiro para Deus para você receber? Então, eu preciso dar meus 10% para receber de Deus 100%? Não. Se eu der tudo que eu tenho para ele, o meu ser, os meus pensamentos, a minha vida, a minha família, eu vou ter tudo o que eu preciso dele. Eu vou ter muito mais do que 100%, do que 10%. Deus não está querendo 10%, Ele está querendo que você dê o seu coração. E quando você der o seu coração para Ele, você vai poder ouvir a voz dEle, você vai poder ouvir Ele falar, dá isso para fulano, dá tanto na oferta. Você vai dar, porque não é seu. Ele te deu para você dar para as pessoas. Então, esse é o momento da oferta, o momento que a gente dá com amor. A gente dá para quê? Para a obra do Senhor, porque a gente recebeu algo tão precioso que a gente quer que todo mundo tenha. E nós estamos atingindo o mundo com o nosso site, com as nossas pregações, com a nossa igreja, com as nossas ofertas aqui. Então, esse é o momento para você, com amor, do seu coração, o que você tiver, o que você quiser. Não dá porque você vai receber. Dá porque você ama, porque eu quero que as outras pessoas recebam o que eu recebi agora. Não é uma obrigação, não é uma imposição. É um relacionamento. Amém? Pode colocar as palavras.
O que seria de mim sem ti? Sem seu amor por mim sem fim, um caso perdido, sem solução, sem seu perdão. O seu amor me curou de glória em
de entregar mais o que nós temos, o que nós somos para você, para que nós possamos ter mais de você, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos ajudar as pessoas ao nosso redor. Te louvo e te agradeço, Jesus, por esse momento da oferta, Jesus, um momento que nós despejamos aqui o que nós temos, que é uma coisa, quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, é uma alegria nós ofertarmos, não é um peso. Que esse momento não seja um peso para ninguém, nem um momento constrangedor, um momento difícil, mas que seja um momento de alegria. Porque eu lembro que quando eu comecei a orar, eu era meio jovem, uma criança, e eu não tinha dinheiro. Eu achava tão bonito o momento da oferta, e aquilo começou a me dar, conforme eu orava, eu tinha o desejo no meu coração de ofertar. Mas eu não queria dar o dinheiro que meu pai me dava, porque não ia ser o meu dinheiro, não é a mesma coisa. Meu pai me dá um dinheiro para comprar um lanche, eu venho e dou aqui. Para mim não era a mesma sensação. E eu com aquele desejo, naquela época eu já fazia assim, coisas para a igreja, de gravar e tudo mais. E depois de um tempo minha mãe veio para mim e falou, olha, Deus pediu para eu te dar esse dinheiro todo mês. Eu já tinha o que eu precisava. Eu já tinha dinheiro para ir para a escola, para comer, mas eu queria ofertar e Deus me deu. Deus dá até isso para a gente. Aleluia, Jesus. Obrigada por essas ofertas. Abençoa cada coração aqui, Jesus. Abençoa eles, derrama a sua graça sobre eles, Jesus. Para que eles possam receber cada dia mais de você. Obrigada por essas ofertas, que com elas, com esse dinheiro, nós vamos conseguir atingir mais pessoas. Porque para fazer a sua obra, nós precisamos de dinheiro na terra. Obrigada, Jesus, porque nós com esse dinheiro conseguiremos atingir mais e mais pessoas a cada dia, para que muitos sejam salvos e possam ouvir a sua verdade. Aleluia, Jesus. Vamos continuar então o nosso estudo. Continuando a falar sobre a nova natureza. Bom, vocês que estão acompanhando aqui essa aula, já vão estar espertos para o que eu vou falar aqui, porque vai ter muita coisa a ver com o que já foi falado, da explicação da carta do pastor David do mês de maio e das outras coisas que eu falei. Tá certo? Não sei se vocês lembram, mas eu acho que foi no dia que eu expliquei a carta que eu falei que eu iria para Gálatas, mas eu acabei não indo. Porque às vezes, né, a pessoa vai falando e até esquece de certos tópicos que bolou na preparação. E aí foi bom, porque como eu estou tendo mais oportunidades para vir aqui falar com vocês, o que eu não falei aquele dia, eu vou poder falar e ainda complementar com outros detalhes interessantes. Amém? Então, eu vou entrar em Gálatas hoje, que no capítulo 3, basicamente, vai ser onde a gente vai ficar, que também fala sobre a lei, sobre os judeus. Não sei se vocês lembram, na época que a gente lia Gálatas e tal, que é em Gálatas que tem aquela parte que Paulo resistiu Pedro, que teve um certo conflito entre Paulo e Pedro, porque Pedro foi visitar os Gálatas com certos judeus e ele acabou agindo de uma forma errada e Paulo teve que repreendê-lo. E o que estava acontecendo naquele momento? Existiam alguns judeus que acreditavam que os gentios podiam sim ser salvos, porque vocês lembram que os judeus eram o povo escolhido, tá certo? De Deus, e as outras pessoas eram como se fossem estranhos, não faziam parte do povo de Deus. Então, quando Jesus veio, foi uma coisa muito revolucionária e difícil para eles entenderem. Né, mortos espiritualmente, como que agora todo mundo é salvo, sendo que nós somos o povo escolhido, né? E nós já vimos que em Jesus não existe macho nem fêmea, não existe grego nem gentil nem judeu, todos pertencem à família de Deus. Mas para os judeus isso foi um pouco complexo para eles entenderem, como assim agora qualquer um, né? E eles acharam, então, ok, aceitamos os gentios na família de Deus, mas eles têm que cumprir a lei. Porque nós passamos a nossa vida inteira cumprindo a lei e, de repente, vem agora os gentios, são salvos por Jesus e não precisam cumprir a lei. E era justamente isso que Paulo estava repreendendo no comportamento desses judeus. Não, quando Jesus veio, ele cumpriu a lei foi anulada, acabada, não existe mais a lei. Para que a lei se eu...
se o próprio Jesus já veio. Nós que já temos acompanhado o estudo da nova natureza, nós entendemos que a lei não precisamos seguir a lei mais, porque a lei agora está no nosso coração. O não matarás, o não roubarás, o não mentirás está no nosso coração. Hoje você tem uma consciência que te fala o que fazer e o que não fazer. Amém?
Peraí que tem um pelo aqui.
Então, e é isso que Paulo estava falando nessa carta aos Gálatas. Tanto que no capítulo 3, vocês já abriram aí em Gálatas. No capítulo 2 é que ele fala toda essa situação de Pedro, se vocês quiserem ler depois, orando em línguas para entender o que foi falado. Por que que Paulo resistiu e repreendeu Pedro nesse momento? E aí no capítulo 3 começa assim: ó insensatos Gálatas. Porque ele estava justamente repreendendo os Gálatas com relação a isso. Não, os gentios não precisam seguir a lei. A lei foi abolida. Jesus cumpriu a lei porque ele era nascido de novo. Então agora todos nós temos condição de cumprir a lei porque ela está dentro do nosso coração. Então eu não preciso mais observar as coisas que estavam na lei, como o dízimo, como guardar o sábado, porque tudo isso já está na nova natureza. Amém? Então era essa a repreensão. E aí ele fala no versículo 2: só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque nós sabemos que o justo, ele vive pela fé, ele é salvo pela fé e não pela lei. Vocês lembram de Romanos, no capítulo 7, que fala que a lei, ela mostra o pecado. Ela não é má, mas ela mostra o pecado, tá certo? Mas não é através da lei que nós somos salvos, é através da fé. Quando você crê no Senhor Jesus, é que você nasce de novo. Amém? Então, aí no versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, nasceram de novo e agora querem voltar para a lei? Isso não faz sentido. Era isso que Paulo estava explicando para eles. Então, só para vocês entenderem esse contexto. E por que que depois Paulo começa a explicar sobre Abraão? E ele volta a falar sobre o propósito da lei. Então, voltando ao propósito da lei que está explicado no Romanos 3. Vocês lembram quando eu falei que no Romanos 3 começa assim: qual então a função e a utilidade de ser um judeu se agora não existe mais isso? Se agora todos são filhos de Deus, para que ser judeu então? Todo mundo já era filho de Deus e acabou. Mas era para quê? Precisava ter um povo na terra ao qual Deus daria as palavras dele, explicaria para eles: olha, vocês estão mortos espiritualmente, isso aconteceu no Jardim do Éden, vocês precisam de uma mudança de natureza. Vocês estão afastados de mim. Eu sou Deus, eu existo, vocês são seres humanos e vocês nasceram mortos espiritualmente por causa da decisão que Adão tomou no Jardim do Éden. Você nasce hoje, você não sabe o que aconteceu no Jardim do Éden, se alguém não te falar, certo? Você não conhece as coisas se ninguém te ensinar. Então, foi isso que Deus fez. Ele escolheu uma nação, ele precisava se concentrar num povo para que aquele povo se tornasse exemplo para o mundo inteiro de que nós estamos em pecado e precisamos de um Salvador, que é Jesus. Amém? Então, essa é a função do judeu. Mas agora que Jesus já veio, o judeu não existe mais. Todos nós somos judeus. Todos nós somos povo de Deus. Amém? Então, essa foi a função deles naquela época, por essa razão. E qual era a função da lei, então, dentro dos judeus? Mostrar para eles que eles eram pecadores, que eles não conseguiam cumprir o que Deus é, porque eles não tinham a natureza de Deus dentro deles. Adão perdeu a natureza de Deus, ele foi separado de Deus quando ele escolheu transgredir um mandamento. O único mandamento que Deus deu para ele escolheu transgredir. E por isso toda a humanidade foi amaldiçoada. Então, a lei tinha essa função de mostrar a transgressão. Amém? E então aqui ele explica, ele fala sobre Abraão. Porque na época de Abraão, a lei não existia ainda. Foi com Abraão que veio o povo de Israel. Amém? Porque através de Abraão veio Isaac, e de Isaac veio Jacó, e Jacó representa Israel, o povo. Amém? Então, o que é interessante é que Abraão foi o canal na terra, o canal humano na terra, através do qual Deus pôde agir para que ele pudesse nos salvar. Que nós vimos que Deus precisava preparar a humanidade inteira para a cruz, ensinando eles: vocês estão em pecado, para que quando Jesus chegasse, eles vissem: esse é o Salvador, vou crer nele, vou ser salvo. Amém? Mas eles precisavam primeiro que algum homem cresse, e esse homem foi Abraão. E qual foi a promessa que Deus deu para Abraão? A promessa que foi cumprida em Jesus. A promessa da nova natureza. Mas espera aí, ele não prometeu para Abraão, falou assim, vou te dar uma nova natureza. Ele prometeu para Abraão, dentro da situação da vida dele, que era um símbolo daquilo que havia de vir, que era Jesus. Abraão não era velho, ele e Sara, eles não tinham condição de ter um filho. Eles estavam mortos, os órgãos dele. E Deus prometeu para eles que daquela morte ele traria a vida. Amém? Que foi o que ele fez com Jesus. Então ele precisava que alguém na terra cresse, que da morte ele traria vida. E esse foi Abraão. Mas não era só isso. Ele tinha que crer que da morte viria a vida. E ele teria que crer que da morte, depois da vida, haveria ressurreição. O que foi quando Jesus pediu para que Isaac fosse sacrificado? Isaac já tinha nascido. Então, uma coisa Deus já fez. Da morte, ele veio à vida. Ou seja, da morte espiritual toda, depois de Adão, um homem nasceria vivo espiritualmente, que foi Jesus. Então, aí, beleza, já foi feito. E depois ele falou, sacrifique o seu único filho. Para quê? Para ver se ele creria que ele poderia ressuscitar dos mortos alguém, uma pessoa. E foi isso que Deus fez, que o Pai fez, ressuscitou Jesus dos mortos. Amém? Então, essas duas coisas que ele pediu para Abraão crer, ele creu. E porque Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça e nós hoje somos descendência de Abraão. Amém? Através de Jesus. Todos nós somos filhos agora. Então vamos ver isso aqui em Gálatas, no versículo 16. Ora, as promessas foram feitas... Capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então, aqui está bem claro, a tua posteridade é Cristo. E ele disse que ele fez a promessa para Abraão e para a posteridade. A posteridade é Cristo. Então, o Pai fez a promessa para Abraão e para Cristo. Amém? Porque o que é que, quando Deus fala mais para frente, ele vai dizer que Abraão foi o medianeiro de uma promessa. Quando você é medianeiro, você está mediando duas coisas. Você não pode mediar um só, senão você não está no meio de nada. Amém? Mas Deus disse que ele é um. Então, como assim? Naquela época, Jesus não tinha nascido ainda, mas ele já era o segundo membro da Trindade. Então, ele prometeu, através de Abraão, para Jesus, que haveria a ressurreição, que haveria a salvação. Então, se Deus prometeu para ele mesmo, é lógico que vai funcionar e vai acontecer. Então, é isso que esse versículo está dizendo. A promessa foi feita para Abraão, as promessas, que são as duas promessas, foram feitas para Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Continuando. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa. Então, lembrando que ele está falando isso para pessoas que acham que a lei ainda tem que acontecer, que a lei ainda está válida, vamos seguir a lei. Ele está falando, olha, se você acha que você tem que voltar para a lei, você está falando que a lei que veio 430 anos depois está invalidando a promessa. Mas ela veio depois, só para um determinado propósito. Mas assim que a promessa foi cumprida, assim que Jesus veio nessa terra, a lei foi invalidada, ela foi tirada de cena. Entende? Porque Deus, ele confirmou o testamento. O testamento é o quê? A aliança, o conserto que ele fez com Abraão. Como ele confirmou? Quando Isaac nasceu e quando Isaac não foi sacrificado. Amém? Uma coisa super legal que eu entendi é, quando Abraão estava lá, ele tanto creu que ele foi até o fim. Estava com a faquinha já para matar o filho. E no meio do caminho, Isaac, todo inocente, ué, mas cadê o cordeiro? A gente vai fazer o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E ele disse, Deus proverá o cordeiro. E ele não proveu? Não a ovelha lá, Jesus. Amém? Quem é o cordeiro de Deus? É Jesus. Ele proveu o cordeiro, ele não poupou o próprio filho dele. Abraão não precisou sacrificar o filho dele. O próprio Deus sacrificou o filho dele. Hoje nós temos a nova natureza, somos salvos. Amém? Então, voltando. Então, Deus confirmou que ele iria cumprir a promessa dele. Na vida de Abraão, ele cumpriu com Isaac, das duas formas, e depois, mais para frente, ele cumpriria com Jesus. Porque mesmo o Isaac nascendo e ele não tendo sido sacrificado, Abraão ainda era morto espiritualmente. Então, ele estava na esperança de quando Jesus viesse. Ou seja, essa promessa foi confirmada. A lei veio 430 anos depois, mas a promessa foi cumprida quando Jesus veio. Então, essa lei não é mais válida, porque Jesus cumpriu ela. Você não precisa mais estar debaixo da lei, que hoje estamos debaixo da graça. E aí, no versículo 18. Por quê? Se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. O que, que é a herança? A herança é tudo o que Deus tem. Essa é a herança de Deus. Tudo que Deus tem quando ele dá a herança do pai para um filho não é tudo que ele tem? Então, essa herança foi prometida para Abraão, que é justamente a nova natureza. Que Deus deu em promessa para Abraão, mas ele não recebeu na hora, porque só recebeu com Jesus. 19. Logo, para que a lei? Então, novamente, ele vai falar o propósito da lei, que nós já sabemos. Foi ordenada por causa das transgressões. Então, está muito claro aqui. Como eles eram pecadores, foi dada a lei para eles verem que eles eram pecadores. Então, ela foi ordenada por causa das transgressões. Super simples. Até que viesse a posteridade. Quem é a posteridade? Jesus. Então, quando Jesus veio, a lei não está mais. Está claro aqui. Até que viesse a posteridade. Veio Jesus, Jesus cumpriu a lei. Ela foi tirada, porque agora nós temos a condição de cumpri-la dentro do nosso coração. Amém? A quem a promessa tinha sido feita. Está claro também, a promessa foi feita para Jesus. E foi posta pelos anjos na mão de medianeiro. Aí aqui eu não sei, na Bíblia de vocês o foi está em itálico? Não está, então. Na minha está. E quando o David fala que quando está em itálico as certas palavras, é que foram acrescentadas, que não fazem parte do original. Então, mas de qualquer forma, estando ou não acrescentadas, quando você ora em línguas e você entende a palavra... Não tem nenhum problema, porque esse e foi dá a entender que é a lei que foi dada pelos anjos na mão de Abraão. Mas isso não faz sentido, porque Abraão não tinha lei na época dele. Então, o que foi posta nas mãos, porque as duas são femininas, inclusive em português dá mais certo ainda, né? Porque em inglês não faz diferença. Mas foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, não foi a lei que foi posta na mão de Abraão, foi a promessa. Qual é a promessa? Quando Abraão estava lá prestes a matar Isaac, um anjo vem para ele e Deus fala com ele. Então, vamos ver isso em Gênesis. Primeiro, a gente pode ir para Gênesis 15, só para nós vermos a primeira promessa que Deus fez antes de Isaac nascer, e depois no capítulo 22, que é o episódio do sacrifício de Isaac. Então, é Gênesis 15, primeiro. Acharam? A Denise falou que não, no último culto que eu falei de Jonas, ninguém estava achando Jonas e eu já estava falando tudo. Desculpa. Então, agora eu vou ir mais, porque Gênesis é mais fácil, né? Ok. Então, capítulo 15, deixa eu ver... Aonde que ele fala? No versículo 5. Então, o levou fora, Deus levou Abraão e disse, olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes, assim será a tua semente. Creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Então, ele estava falando isso para um homem estéril e para uma mulher estéril. Olha para a estrela do céu e veja como será a sua descendência. E Abraão creu nele. Então, por causa de Abraão, glória a Deus pela vida de Abraão, hoje nós somos salvos, porque através dele Jesus pôde vir, porque ele creu. Ele creu que da morte o Senhor traria a vida, que foi o que ele fez na vida dele com Isaac. E aí, no capítulo 22, que é quando tem o sacrifício de Isaac. No versículo 10, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aí, 15, a gente pode pular isso daí, o 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Então, foi esse episódio que Gálatas está se referindo. Foi a promessa que o anjo do Senhor deu para Abraão, que foi o medianeiro. E no 16, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Como que a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos? Através de Jesus. Através de Jesus é que nós somos vencedores sobre o diabo em todas as situações. E 18, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Através de Jesus, que é a descendência de Abraão, todas as nações são benditas, se quiserem. Amém? Então, essa é a parte das duas promessas que estão escritas aqui em Gálatas, que Abraão creu. E aí, vamos voltar para Gálatas, que a gente vai continuar em Gálatas. Mas só para vocês verem, bom, depois nós vamos para Hebreus. Mas deixa eu só ler só mais esse versículo para que nós possamos ir para Hebreus. Que aí ele diz, então, no capítulo, vamos ler o 19 de novo, no capítulo 3. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita? E foi, não a lei, mas a promessa, posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que foi Abraão. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Então, agora vocês entendem que ele quis dizer o quê? Porque parece que ele está querendo confundir a pessoa aqui, né? O medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Então, ele é medianeiro de quem, Jesus? Se ele não é medianeiro de Deus, ele é medianeiro de quem? Então, eu não estou entendendo nada. Que é o que nós vimos lá, que ele jurou por ele mesmo, que está escrito em Gênesis, que acabamos de ler. Mas vamos ver Paulo explicando isso em Hebreus 6. Então, Hebreus 6, no versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superiores a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Então, aqui Paulo explica por que, que Deus jurou para ele mesmo. Porque jurar é o quê? Uma forma de você falar, vai acontecer mesmo. Só que quando ele falou aqui, quando um homem jura, ele tem que jurar para algo maior, para dar aquela prova de que realmente vai acontecer. Mas como Deus não tinha ninguém maior para quem jurar, não é porque ele disse, eu sou o maior, então eu vou jurar por mim mesmo. Porque ele não tem outra pessoa que prove, porque só porque ele já é a verdade. Então, ele prometeu para ele mesmo que aquilo iria acontecer, ou seja, vai acontecer. Amém? Através de Jesus, que foi o que aconteceu. Então, só para vocês sentirem aqui que essa explicação medianeiro não é de um, mas Deus é um. Porque Deus é um, mas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, o Pai, prometeu para o Filho. Então, vamos agora voltar para Gálatas. Agora que nós entendemos toda a história da vida de Abraão e o que, que ele fez, vamos voltar aqui do propósito da lei, vamos voltar para os judeus. Então, versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Vocês podem me responder essa pergunta? Não, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Essa parte aqui, encerrou tudo debaixo do pecado. Não lembra vocês de Romanos 3, quando fala que Deus deu a lei para que todos tivessem de boca fechada e condenados culpados diante de Deus? Vocês lembram disso, quando foi falado da carta de Maio? Que a lei foi dada justamente para que todos vissem que eram pecadores, estavam no mesmo barco. E precisavam de Jesus. Então, a lei, a Escritura, encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. para que eles crescem em Jesus, eles precisavam ver que eles estavam errados, que eles estavam em pecado. 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, quando ele fala que estávamos, então por isso que nós precisamos orar e entender o que está escrito aqui. Ele está falando estávamos, mas isso não se aplica a nós, porque eu nunca, pelo menos, fui judia. Então, isso não se aplica a mim. Quando ele diz estávamos, é porque Paulo era judeu. Então, ele está falando dele e das outras pessoas, dos outros que eram judeus. Então, nós estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, os que antes de Jesus, eles estavam debaixo da lei, esperando que Jesus chegasse. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, aqui ele compara a lei a um aio, que é a mesma coisa que o quê? Mais para baixo ele vai explicar. Um tutor, um curador, um professor. É alguém que te ensina alguma coisa. Quando a criancinha vai na escola, ela tem um professor e ela aprende as coisas. Que foi isso que a lei fez. Ela ensinou para os judeus que eles estavam afastados de Deus, eles precisavam de um Salvador. Foi isso que ela fez. E aí, então, no 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Agora nós já nascemos de novo. Eu não preciso ficar debaixo daquele professor me falando, você não consegue cumprir a lei. Olha aí, você não consegue. Porque aquela lei estava diante deles o dia inteiro. Se eles vacilassem em um pedaço, eles eram apedrejados, eles eram crucificados, eles eram mortos. Passavam por punições. Então, aquela lei estava diante deles todo dia. Aquele professor estava diante dele todos os dias. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Amanhã é sábado, você não pode nem pegar gravetinho para fazer um fogo. Não pode. Estava aquilo lá todos os dias. Mas, depois que a fé veio, ou seja, depois que a promessa foi cumprida em Jesus, não estamos mais debaixo de aio. Agora, o 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Não é por seguir a lei que eu sou filho de Deus. É porque eu creio em Jesus. Amém? 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, esse versículo é chave. Se você é de Cristo, você é da descendência de Abraão. Ou seja, da morte você passou para a vida. Não foi essa a promessa que ele fez? Que a descendência dele seria grande e ela seria abençoada. Ela teria poder sobre o inimigo. Então, se você crê em Cristo, você tem poder sobre o inimigo. Você passou da morte para a vida. E você não está esperando herdar a promessa. Você já herdou. Porque Jesus já morreu. Ele era o primogênito. Ele foi o primogênito. Ele é o primogênito. O que, que era que... Dentro do judaísmo, na família judaica, o que significava o primogênito? Era ele que recebia toda a herança do pai. Era ele que substituiria o pai quando o pai morresse, não é verdade? Ele tinha toda a autoridade, era aquela coisa, o meu primogênito. Não é? E Jesus foi o primogênito, foi o primeiro que nasceu vivo espiritualmente nessa terra. Só que ele recebeu toda a herança de Deus, se virou para a humanidade inteira e falou, eu entrego a você a minha herança. Agora nós somos co-herdeiros com Jesus. Então, ele é o primogênito, como Romanos 8 diz, entre muitos irmãos. Jesus é o meu irmão mais velho. Ele nasceu primeiro, mas todos nós fazemos parte da mesma família. Somos tanto filhos de Deus como Jesus humano nessa terra. Somos tanto filhos de Deus como Jesus humano nessa terra. Nós temos a mesma condição humana de Jesus com a nova natureza. Amém? Então, é isso que esse versículo diz. Se você é de Cristo, se você crê no Senhor Jesus Cristo, então você é descendência de Abraão. Você passou da morte para a vida. E você herdou a nova natureza. Você herdou a promessa que foi feita para Abraão, de que você passaria da morte para a vida e seria ressuscitado com Jesus Cristo. Amém? Agora aqui, o capítulo 4 é uma explicação mais detalhada ainda dessa questão do aio, do professor. Como que é que está na Bíblia da outra tradução? O aio, não. Tá aio no seu também? E na outra Bíblia? É tudo aio para todos. Ok, achei que fosse diferente. Tá, então no capítulo 4 ele vai explicar essa situação com um exemplinho da vida aqui natural de nós. Olha que legal. 4. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, você pensa numa família, tá certo? Tem lá o pai, super rico, várias propriedades, e tem o filho, que é herdeiro daquele pai, mas ele é uma criança. Ele não tem domínio sobre aquilo. Ele é senhor de tudo em papel, mas ele ainda não é senhor de nada porque ele é uma criança, tá certo? E, por isso, ele não se difere daquele que é o servo, que não tem herança nenhuma, mas que não tem herança nenhuma. Então, portanto, nunca ele vai chegar no ponto de receber aquela herança. Mas o menino que tem a herança, e é menino, não pode tomar posse da herança, é igual ao servo. Então, o que ele quer dizer com isso? O judeu, quando ele era morto espiritualmente, ele era igual ao gentil. Ele era o povo escolhido, mas ele era igual. Ele tinha a promessa, mas ele era igual. Então, quando Jesus veio, todos passaram a ser judeus. Amém? Então, é isso que ele está falando aí. Enquanto o herdeiro é menino, enquanto ele é morto espiritualmente, ele é igual ao servo. E o que significa esse servo? Vamos ver em João, no capítulo 8. João, Evangelho. Que quando ele fala servo, a mesma palavra para servo no grego serve para escravo. Então, vamos ver isso em João 8, quando Jesus estava falando com os judeus que criam nele. Ele diz assim no versículo 31. Então, João, o Evangelho de João 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, hoje nós vemos que isso significa o quê? Se você permanecer na minha verdade, você, judeu, que tem a promessa, você vai ser o meu discípulo, porque você vai nascer de novo, por enquanto você não é. Você vai conhecer a verdade, que é a minha verdade, você vai conhecer através da nova natureza, porque agora você não tem condição de conhecer, e essa verdade vai te libertar. Te libertar do quê? Da morte espiritual. Só que eles não entenderam nada, porque eles eram mortos espiritualmente. E olha a resposta que eles dão para Jesus no 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Ou seja, eles querem dizer: eu não estou em escravidão a ninguém, eu sou descendência de Abraão. Como você fala que eu vou ser livre? E aí Jesus disse, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, você, judeu, você está morto espiritualmente. Você estando morto espiritualmente, você é escravo do pecado. Você vive em escravidão. Nós já não vimos isso? Que quando você é pecado, a única coisa que você sabe fazer é pecar. Então, você é forçado a pecar. Com a nova natureza, você tem a escolha. Ou eu peco ou eu não peco. Eu estou livre. Quando você está escravo, você é forçado. Quando você é livre, a escolha é sua. Amém? Então, ele está dizendo aqui: você morto espiritualmente, você não tem escolha, você peca. É disso que eu vou te libertar, o judeu, que não está entendendo nada do que eu estou falando. Quando você nascer de novo, você vai estar livre para escolher. Mas agora você não está livre. Por isso que eu estou falando que eu vou te libertar. Você é descendência de Abraão? Ok, mas eu não morri ainda. Eu não fui ressuscitado. Você ainda tem a natureza morta. Você precisa que eu morra por você. Então, é isso que ele quer dizer. Então, voltando em Gálatas, é isso que ele fala com relação, quando ele diz que o menino herdeiro é igual ao servo. Ele é igual ao escravo. Ele é igual ao gentil que não tem promessa. Os dois são escravos do pecado. Os dois estão mortos espiritualmente. E aí, no capítulo 2, no versículo 2, ele diz: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, o judeu, enquanto Jesus não vem, enquanto o tempo é determinado pelo Pai, que é Jesus chegando, não chega, ele está debaixo da lei. Até que Jesus venha, cumpra a lei e liberte eles. Agora ele vai explicar essa mini parábola que ele deu, no versículo 3. Assim também nós, quem? Nós aqui da igreja? Não, judeus. Nós, judeus, quando éramos meninos, quando estávamos mortos espiritualmente, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quais foram os primeiros rudimentos do mundo? A lei. As primeiras regras impostas. Esses são os primeiros rudimentos do mundo. Quando os judeus eram mortos espiritualmente, eles estavam debaixo daquelas regras. Mas, existe um mas no versículo 4. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, olhe, Jesus precisou se tornar humano para que ele pudesse nos redimir. Então, ele nasceu de mulher, mas ele, note que ele não nasceu da união de um homem com uma mulher, porque senão ele nasceria morto espiritualmente. Ele nasceu de Deus, dentro de uma mulher. Ele nasceu vivo espiritualmente porque ele nasceu de Deus. Nascido sob a lei, Jesus nasceu judeu. Porque se ele não nascesse judeu, ele não ia poder libertar os judeus. Porque ele tinha que cumprir a lei, que os judeus nunca puderam cumprir, para poder redimi-los da lei, que é o que o versículo 5 diz. Para remir os que estavam debaixo da lei. Senão, ele ia nascer em qualquer lugar. Ia nascer na África, ia nascer sei lá onde, que tinha na época. Mas não, ele nasceu dentro da comunidade dos judeus. Para cumprir a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos nós quem? Os judeus, a adoção de filhos. Então, por que a adoção de filhos? Porque eles tinham como pai o diabo. Naquele mesmo, continuando o que Jesus está falando, quando ele estava falando com aqueles judeus, eles estavam crendo em Jesus, e a Jesus me lança essas, né? Vocês estão escravos, e vocês têm por pai o diabo. Aí, que esse Jesus agora está acabando conosco aqui? Porque era, se eles eram mortos espiritualmente, quem era o pai deles? O diabo. Então, por isso que eles precisaram ser adotados. Todos nós fomos adotados, mas o processo de adoção já foi completo. Agora eu sou filho. Não é? Depois que você, quando você adota uma criança, em princípio, você tem que assinar os papéis, tá, mas depois é seu filho, não tem mais essa. É cara da sua carne aquilo, tá certo? Foi isso que aconteceu conosco. Que nós éramos de outro pai, por causa do que, pelo que Adão escolheu fazer no Jardim do Éden, mas hoje, pela nossa escolha, nós somos filhos do Pai Celestial. Amém? Então é isso. Para recebermos a adoção, nós quem? Os judeus, e também nós, os gentios. E no 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, que é a mesma coisa que ele fala em Romanos, vocês estão recordando? Que em Romanos ele fala que nós temos o Espírito de Cristo que clama Abba Pai. Então eu tenho o Espírito humano de Jesus Cristo, mas calma aí, eu sou eu, Jesus é Jesus. Ele tem o Espírito dele porque ele foi humano, ele é tanto humano quanto Deus. E na humanidade dele, ele tinha o espírito dele, com a natureza viva de Deus. E nós temos essa natureza dentro de nós. Eu tenho o meu espírito, Marta, eu tenho o meu espírito. E dentro do meu espírito, eu tenho a natureza de Cristo, que ele me deu e que clama Abba Pai, que clama eu sou filha de Deus. Essa natureza que eu tenho dentro de mim. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ou seja, tudo o que Jesus tem, ele me deu na cruz. Lembre-se disso, primogênito. E em Romanos diz que nós somos co-herdeiros com o Senhor Jesus. O primogênito recebe toda a herança do Pai. Mas Jesus não ficou com a herança para ele. Ele nos deu toda a herança. Então hoje nós temos tudo o que Deus tem. Nós precisamos nos lembrar disso. Quando você entender realmente o quão livre você está, você não vai mais aceitar as coisas que não são do seu pai na sua vida. Se você tem domínio sobre todas as forças das trevas, por que você vai aceitar o que é ruim na sua vida? Quanto mais você ler isso e prestar atenção no que Deus está explicando aqui, de que você está livre, mais você vai ser vencedor. Porque a vitória e você têm que ser sinônimos, porque eles são em Jesus. Jesus é a vitória e nós temos a natureza de Deus dentro de nós. Amém? Então, isso foi mais um passo para entendermos o quanto estamos livres e o que Deus fez com os judeus. Qual foi toda essa preparação? Porque ali, no versículo 24, está falando que a lei serviu de aio para conduzir os judeus a Cristo, para levar eles a entenderem que eles precisavam de um Salvador. Então, Jesus veio a essa terra, ele morreu por nós. Tudo já foi feito. Agora cabe a nós somos livres para escolhermos Jesus e para escolhermos um futuro bom para a nossa vida. Que Deus tem um futuro brilhante para todos nós. Deus tem promessas maravilhosas para cada um de nós. Agora está nas nossas mãos. Você quer buscar tudo de bom que existe para a sua vida? Ou você está bom do jeito que está? Está ótimo. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Então eu vou me dedicar a isso mais para entender, não, eu estou livre. Para eu ouvir essa voz dentro de mim que clama, Abba Pai. O que é esse Abba Pai? Você é filho de Deus, você não precisa aceitar isso que está na sua vida. Isso é Abba Pai. Quando um problema chega na sua vida, você tem aquilo forte dentro de você. Não, isso não é de Deus. E eu não vou aceitar isso. É isso que você tem que seguir. Quanto mais você entende isso, mais forte aquilo vai vir quando um problema chega na sua vida. Porque você está mais próximo dessa verdade. Quando vier um problema, você não vai se descabelar. Você não vai ficar gritando e chorando, por que Deus, eu fiz tudo o que eu aprendi na igreja, mas não está acontecendo nada. É isso que o diabo quer que você faça, que você se descabele, que você desonre tudo o que Deus fez. Olha o que ele fez. Olha essa Bíblia inteira aí, dando sopa, que você não faz nada com ela. Tudo faz sentido. Tudo está explicado aí. E nós temos o Espírito Santo. Nós já temos a natureza de Deus para entender o que está escrito nessa Bíblia. Temos o Espírito Santo para nos ensinar. Então, não nos falta nada. Quando chega um problema na sua vida e você não crê em Deus, por mais que você não fale, Jesus, eu não creio em você. Porque, às vezes, a gente acha que a pessoa vai falar isso, né? Só uma... Você decidir que você não vai orar pela situação que está acontecendo na sua vida, você não crê em Deus. Porque se você crê que Deus é maior do que o diabo, você está aqui na igreja porque você crê que Deus é maior do que o diabo, senão você não ia estar aqui. Então, por que tem os problemas na sua vida? Então, você tem que pensar nisso. Se Deus é maior do que o diabo, ele venceu todo o poder das trevas. Eu não tenho que ter esse problema na minha vida. Jesus pode resolver esse problema. Ele pode, porque ele ressuscitou Jesus dos mortos. Porque ele fez um homem estéril ter um filho. Ele pode todas as coisas. Ele pode resolver o seu problema. Você tem a nova natureza. Então, aproxime-se de Deus. Porque Deus não é sentimento. Deus não é sentimento. Você não pode se guiar pelo que você sente. Porque as circunstâncias, elas não têm que te abalar. Elas não têm que te descabelar. Porque elas não descabelam Deus. E não é Ele que vai resolver o seu problema, ou é você? Se é Deus que vai resolver o seu problema, por que você vai se deixar abalar pelas circunstâncias se elas nem chegam lá? Elas nem chegam em Deus. Deus está super bem lá no trono, não está se preocupando com nada. Então, por que você vai se descabelar se é Deus que vai resolver os problemas? Isso não faz sentido, gente. Se é Deus que vai resolver o seu problema, você vai se descabelar para quê? Não existe essa razão. Não existe. Você precisa crer que Deus é maior. Porque Jesus é maior do que o diabo, o meu problema está resolvido. Amém? Porque Jesus é maior do que o diabo na minha vida. Ele tem que ser, porque ele já é. Mas ele tem que ser na sua vida. Amém? Então nós estamos livres. Glória a Deus. Então acho que estamos dispensados. Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé para agradecer a Deus por esse momento, por esse culto, pelas verdades que nós temos aprendido. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Que nós não precisamos aceitar a doutrina de homens, nós não precisamos ser enganados, porque você nos libertou de todo engano, Jesus. Você abriu os nossos olhos, nós estávamos mortos, perdidos, mas você nos salvou, você nos deu a chance, Jesus, de sermos livres. E nós escolhemos você hoje, Senhor. Nós damos o passo, nós queremos você na nossa vida. E nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que você tem para as nossas vidas, pelas bênçãos que já estão prontas hoje para recebermos. E nós recebemos agora essas bênçãos. Recebemos a solução para os nossos problemas, porque nós estamos livres. Te louvamos, bendito seja o teu nome. Glória a ti, Jesus. Você é digno de todo louvor e adoração. Você é o Rei da Glória. Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua mão sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Te louvamos, Jesus, e te agradecemos. No precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.